Olá, seja bem-vindo ao GCast, o podcast que é o nosso ponto de encontro para debatermos sobre política, sexualidade, cultura e diversidade. Eu me chamo George Marx, sou jornalista, e hoje nós vamos debater sobre inteligência artificial e proteção de dados, como a tecnologia pode mudar nossa relação com as leis e a sociedade. Nossa convidada de hoje é a Ana Frazão. Ela é advogada e professora de Direito Civil e Comercial da Universidade de Brasília. Além disso, ela é presidente da Comissão de Direito Econômico da OAB Federal, ela foi conselheira do CAD e também diretora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Dentre as publicações mais recentes, ela tem um sobre direito da concorrência e proteção de dados e direito e inteligência artificial. Tudo bem, Frazão?
Tudo ótimo, um prazer estar aqui com vocês.
O prazer é todo nosso. E para ajudar nesse bate-papo aqui com a Ana, tem o meu amigo jornalista José Janci. Tudo bom, Janci?
Tudo bom, GG. Um prazer estar aqui com vocês.
Como eu já adiantei para vocês, hoje a Ana vai nos ajudar a entender esse cenário de como a tecnologia pode mudar nossa relação com as leis e, por fim, com a sociedade. A pauta do programa é inteligência artificial, que é um ramo da informática que se tornou parte essencial da tecnologia e do mercado tecnológico para criar cada vez mais máquinas inteligentes. Os estudos de desenvolvimento de inteligência artificial incluem a programação de computadores para identificar determinados traços como conhecimento, raciocínio, solução de problemas, percepção, aprendizagem, planejamento, além da capacidade de manipular, mover objetos e também a capacidade de, ao acumular todos esses traços, eles criam um algoritmo que identifica vontades e costumes que determinam a escolha do ser humano. A todo momento que as máquinas adquirem mais informações, mais padrões são criados e elas ficam paulatinamente mais inteligentes. Feito essa introdução inicial, né, e nesse cenário de transformação de máquinas, tecnologias e afins, a gente começa agora a discutir essas questões dos direitos de nós, seres humanos, e como que a gente se insere nesse contexto de inteligência artificial. E aí, Ana, é o que eu te faço a primeira questão. Em junho, agora, foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro uma lei que prevê penas mais duras para quem divulga fake news na época das eleições. Abre aspas. A lei, que já é válida para as eleições municipais do ano que vem, de 2020, prevê pena de prisão de 2 a 8 anos, além de multa para quem acusar falsamente um candidato a cargo político com o objetivo de afetar a sua candidatura. Essa pena aumenta se o caluniador agir no anonimato ou com nome falso. Essa lei atualizou o Código Eleitoral. E aí, Ana, eu te pergunto, para a senhora, a legislação brasileira está preparada para enfrentar os crimes que têm ocorrido nas redes sociais, que têm proliferado na internet?
Bom, eu acho que nem a legislação brasileira e nenhuma outra legislação. E esse é um ponto bastante importante, porque quando a gente pensa nos desafios que a tecnologia, especialmente a inteligência artificial, nos colocam, a gente percebe que existe uma certa insuficiência do direito para lidar com esse fenômeno. Ou seja, é um problema que requer, claro, a intervenção do direito, mas o direito sozinho não tem como resolver isso. Porque hoje nós temos uma série de outros vetores regulatórios. Vai ser muito importante também a cooperação espontânea dos agentes envolvidos, questões de compliance. E hoje a própria tecnologia é também um vetor de comportamento. Ou seja, dependendo da tecnologia que é escolhida ou que é utilizada, ela vai poder levar até mesmo à neutralização das normas jurídicas. Esses pontos são importantes para a gente perceber, como eu disse, que o direito tem realmente algumas limitações no atual contexto, embora isso não deva, claro, servir para desestímulo para a necessária evolução da legislação. O que a gente percebe é que hoje no Brasil a nossa legislação está despreparada. Claro que temos iniciativas como a que você colocou, claro que temos a LGPD, que entrará em vigor no ano que vem, mas são legislações que precisam de uma série de circunstâncias para que se tornem efetivas, sob pena de se tornarem uma espécie de enunciação de princípios, mas que não levem a uma efetiva modificação.
Ana, e que circunstâncias seriam essas?
Bom, em primeiro lugar, no caso da Lei Geral de Proteção de Dados, como eu disse, a gente precisa caminhar direito no sentido de heterorregulação, a autorregulação por meio do compliance, ou seja, uma cooperação cada vez mais intensa entre os setores envolvidos e a própria discussão sobre a escolha da tecnologia. E, além de tudo, uma harmonia entre todos os órgãos responsáveis pelo enforcement dessas leis. Ou seja, no caso específico da LGPD, precisamos de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados forte, até porque muitos dos pontos da lei dependem, para a gente começar a falar sobre o assunto, de uma regulamentação. Ou seja, o que é uma tecnologia que possibilite a segurança necessária para se cumprir os comandos da lei? Há uma série de princípios e regras que também são muito abertas. Mais do que isso, a própria autoridade sozinha não conseguirá fazer muita coisa. Ela precisará de uma colaboração por parte de entidades de proteção de consumidores, naquilo em que isso disser respeito a consumidores, PROCONs, Ministério Público e tantos outros. No caso, então, da questão eleitoral, isso depende também do bom funcionamento da máquina que vai ficar a cargo de garantir a eficácia dessa lei. Você menciona com muito acerto a preocupação da lei com o anonimato, com os robôs e etc. Mas imagine como isso vai acontecer, inclusive, se essas notícias falsas vierem do exterior, em pontos em relação aos quais o Brasil não tem nem mesmo jurisdição. Então, esse é um dentre os inúmeros pontos que se colocam, né? A internet, ela neutraliza as distâncias geográficas. E hoje isso é um grande problema, porque, a rigor, a legislação brasileira, ela não incide em outros países, e ainda que a gente diga que incide, como é que vamos assegurar a eficácia? Então, vejam, o meu medo é que, apesar de todas essas regras, os agentes mal intencionados consigam encontrar inúmeras formas para burlar exatamente esses comandos. E vejam que, quando estamos falando de fake news, por exemplo, num processo eleitoral, estamos falando provavelmente de um dos maiores problemas da nossa época. É a ideia de que a má utilização dos dados, associada, além de tudo, à informação com a finalidade não propriamente de informar, mas sobretudo de manipular, ela pode não apenas comprometer por completo a individualidade, mas até mesmo a democracia. Ela pode subverter ou mesmo distorcer o resultado de eleições. Então, vejam que estamos falando aqui de coisas muito sérias. Alguns até dizem, olha, mas sempre houve notícias falsas. Mas a internet possibilita uma disseminação muito fácil e a utilização dos dados possibilitam exatamente o que a gente chama do marketing mais eficiente, porque ele consegue atingir a pessoa sabendo quem é aquela pessoa, sabendo quais são as suas vulnerabilidades. Então, nesse ponto, o fenômeno é inovador, porque nunca houve a disseminação, não apenas tão fácil e tão eficiente, como principalmente direcionada. E ela só é direcionada porque antes existe toda uma indústria dos dados que possibilita esse mapeamento. Quem são os eleitores em dúvida? Quem são os eleitores que são sensíveis a um determinado tipo de argumento? De que maneira eu posso atingi-los? E percebam, atingi-los não para influenciá-los ou, eventualmente, tentar convencê-los, mas atingi-los para manipulá-los. Não é à toa que tem um economista muito importante, o Zingales, que ele diz uma coisa que me parece muito interessante para os tempos atuais. Ele diz: os políticos sempre puderam obter das companhias dinheiro. Então, sempre houve necessidade da gente estabelecer um diálogo saudável entre poder político e poder econômico para evitar que um corrompa o outro. Mas hoje os políticos podem obter de determinadas companhias não só dinheiro, eles podem obter votos, eles podem obter diretamente eleitores. Ou seja, estamos diante de um quadro que justifica muita preocupação.
A senhora falou sobre essa utilização dos dados, né? Me lembrou o caso da Cambridge Analytica, né?
Exatamente.
E eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre isso. As pessoas têm direito sobre os dados, sobre as informações que elas postam na internet, ou a partir do momento que elas fazem isso, isso se torna público e essas empresas podem usufruir? A gente tem direito de requerer esse tipo de informação, saber quais são os dados que essas grandes empresas como o Facebook tem da gente, como é que eles utilizam esses dados?
Claro, vejam, a A resposta ela não é linear, porque existem diversos tipos de dados e diversas formas pelas quais esses dados são coletados. É claro que se estamos falando de dados públicos, dados tornados públicos pelo titular ou com consentimento, nós teremos um determinado tipo de situação. Não que não existam direitos. Aliás, tanto o GDPR europeu como a LGPD, se a gente for analisá-los no seu conjunto, o que é que eles procuram dizer? Os dados, como regra, são de titularidade da pessoa. E, portanto, eles fazem parte de um arcabouço de direitos que envolvem o controle sobre os seus dados, a sua autodeterminação informativa. Esse ponto é muito importante. Não é simplesmente algo que empresas ou agentes econômicos ou políticos possam simplesmente extrair quando quiserem, como quiserem. Então, a ideia dessas leis foi exatamente de resgatar essa titularidade dos dados pelos próprios usuários, pelas próprias pessoas. Mas vejam, há dados e dados. Claro que, como eu disse, dados que muitas vezes são disponibilizados pelos próprios usuários, nem por isso deixam de ser deles. E a lei, inclusive, a nossa lei brasileira, vai prever também uma série de garantias para esses casos. Mas o maior problema são aqueles dados coletados sem o nosso consentimento, muitas vezes sem o nosso conhecimento. O maior problema são os dados que são inferidos a partir dos dados primários. Ou seja, a partir do seu histórico de compras, por exemplo, ou do seu histórico de buscas no Google, é possível, então, inferir determinados traços ou características de personalidade. Então, vejam que a partir de dados que muitas vezes são até simples e que talvez se não tivessem sido agregados no tempo e no espaço, não pudessem produzir resultados mais consistentes, mas quando eles são reunidos e trabalhados por sistemas, muitas vezes de inteligência artificial, que hoje tem como uma das suas grandes finalidades exatamente a tentativa de exercer uma capacidade preditiva, eles podem se tornar extremamente preocupantes, porque eles têm sido utilizados não apenas para nos conhecerem, mas também para anteciparem as nossas ações.
Eu vou até pegar um gancho nisso que você falou da antecipação, porque eu acho que o ouvinte que está nos acompanhando agora, ele vai se reconhecer nesse caso que eu vou citar como exemplo de quantas vezes a gente estava falando sobre algum desejo de compra próximo a um aparelho celular.
A gravação.
Eles
escutam a gente.
Eles escutam. É. E tem essa questão, a gente já sabe, se você falar que quero fazer uma viagem, estou pensando em fazer uma viagem, você pode até falar que isso já aconteceu comigo em alguns casos,
várias
ou você
pessoas
digitar, né, para um amigo no WhatsApp, no próprio Facebook. Você pode entrar logo em seguida no seu Instagram, que vai ter um patrocinado e tem uma publicidade que fecha naquela ideia, né? Que se uma rede social é de graça, o produto é você.
Exatamente. Isso é uma coisa absolutamente óbvia para todo mundo que tem um mínimo de contato com a matéria, mas que, por incrível que pareça, ainda choca muitas pessoas. Talvez muitas pessoas estejam dentro daquela dicotomia do Humberto Eco, de que classifica as pessoas diante da tecnologia entre os apocalípticos e os integrados, né? Os integrados, aqueles que sempre veem o melhor e acham que está tudo bem, e os apocalípticos, né, no lado oposto. Mas tem muitas pessoas que ainda acham, não, o serviço é gratuito, é ótimo, está melhorando a minha vida. Além desses casos que você citou muito bem, Jorge, os sistemas hoje estão sendo feitos para que eles adivinhem as nossas perguntas. Então, às vezes, não é porque você falou, é porque você pegou o celular naquele momento e ele já diz tantos minutos para a sua casa. Você entra no Google, já diz, procurando um restaurante para almoçar, e você não falou nada, nem com alguém presencialmente, nem mandou uma mensagem. É porque, como ele vai rastreando seus hábitos, ele vai sendo capaz de estabelecer um perfil. E tudo leva a crer que nós somos mais previsíveis do que pensamos que somos, né? Ou seja, temos padrões de comportamento com uma certa linearidade. E é isso que possibilita, muitas vezes, que a gente receba essa mensagem. Olha, tantos minutos até a sua casa. Você fala, puxa, mas que danado, inteligente ele. Sim, ele está sendo feito exatamente para desenvolver essa habilidade. Mas quando tudo isso é reunido, num banco de dados sem controle, imaginem o potencial explosivo que isso pode trazer. Ou seja, imaginem quando eles podem combinar dados de geolocalização, histórico de compras, nossos hábitos pessoais, manifestações. É, de fato, uma questão muito importante. Então, é muito preocupante o problema que o Janssen nos coloca, ou seja, o que fazer com os dados que estão nas redes sociais? A rigor, eles são nossos. A rigor, as plataformas têm obrigação, inclusive, de nos prestar contas. A nova Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive, prevê o direito à portabilidade de dados. Ou seja, se eu estou numa determinada plataforma e quero me mudar para uma outra, a rigor, eu teria o direito de levar os dados comigo. E acabando aquele tratamento, ela tem que apagar aqueles dados. Não mais poderia utilizar desses dados. Mas, na prática, não é o que tem acontecido. Vejam que, hoje, nas discussões sobre sucessão digital, isso é muito interessante, né? Porque é um assunto em voga, essa acaba sendo uma grande dificuldade, porque, às vezes, os parentes querem ter acesso aos dados pessoais, o que eu particularmente acho complicado, porque não existe nada mais íntimo do que esses dados, né? Se os parentes começam a ter acesso sem uma autorização escrita deixada em vida a seu celular, todas as suas comunicações, fotos, mensagens, listas, arquivos na nuvem, imaginem, é uma devassa, redes sociais e etc. Mas, por outro lado, alguns dirão, bom, então o Facebook tem o direito de obstar o acesso de um parente, mas ele se tornará um cemitério de dados. Então, o parente não pode, mas ele continua podendo? E de que maneira ele vai utilizar esses dados? Quais são as garantias de que, havendo a morte, aqueles dados terão um tratamento adequado? Então, são realmente inúmeros problemas. E, além, como eu estava dizendo, além desses dados que nós oferecemos e que já suscitam todas essas discussões, eu brinco com os meus alunos. Eu digo, cuidado. Dado hoje essas informações, elas se equiparam à tatuagem. Elas não desaparecem. A gente pode dificultar o acesso, pode tentar anonimizar, mas simplesmente apagar, eu particularmente sou muito descrente quanto a essa possibilidade. Então, são coisas que poderão acompanhar você para o resto da vida. E você não sabe a utilização de um dado que hoje é aparentemente banal, mas a gente não sabe o que vai poder ser feito com ele. Agora, mais preocupante ainda, porque esses pelo menos a gente sabe. Eu sei o que eu postei. Eu, a rigor, poderia ter alguma ideia do que teria no meu Facebook. Mas o Facebook tem, inclusive, as mensagens que eu comecei a escrever e que eu deletei. Ele pode saber qual é a forma em que eu acesso, de que maneira eu acesso, os horários, e a partir disso estabelecer uma série de inferências. O Facebook já fez, inclusive, experimentos psicológicos mostrando como ele pode alterar o estado de humor dos seus usuários dependendo das notícias que ele prioriza na timeline. Aliás, qual é a garantia que temos de que existe um mínimo de preocupação em relação a essa priorização? Essas plataformas hoje são gatekeepers de informação. Elas não são agentes neutros. Elas nos mostram, a rigor, aquilo que, supostamente, elas ordenam, filtram, selecionam. Então, vejam...
O algoritmo deles.
Exato, que são também segredos industriais. Então, não se sabe exatamente como isso é feito. Então, vejam que, de fato, a gente passa a ter aí uma questão muito delicada, porque, muitas vezes, a partir dos dados que nós oferecemos e que já geram um problema, uma série de outros dados são inferidos. E, a partir daí, esses dados vão sendo combinados a partir de inferências primárias, a gente pode ter inferências secundárias, e o céu é o limite. Não sei se vocês já viram, inclusive, os perfis de classificação de usuários. Tem perfis engraçadíssimos. Um que sempre me chamou muita atenção é o Bible Lifestyle. Bíblia como estilo de vida. E eu fico pensando exatamente como um determinado sujeito vai parar ali. Com que características exatamente, né? E quais são os impactos de ser Bible Lifestyle se eu quiser, por exemplo, pleitear um crédito, um contrato de seguro, se eu estiver participando de uma seleção de emprego, né? Porque, veja, esses sistemas algorítmicos estão sendo utilizados para todos esses tipos de decisão. Então, a vida das pessoas, o acesso delas a direitos e a serviços e a bens, passa a depender, muitas vezes, desses julgamentos algorítmicos. Então, a gente começou a nossa conversa falando de democracia, que é super importante, mas vejam que isso também começa já a interferir no nosso dia a dia.
É aquela história do score para os bons pagadores.
Exatamente, que hoje já existe em tudo. Eu mesma fui relativamente uma vítima, né, dessa história. Eu fui tentar contratar um pacote de dados para o exterior e senti que estava tendo muito problema com a minha operadora. Eu praticamente já prestes a embarcar, recebo a notícia de que eu não tinha score para contratar aquele pacote de dados. Eu já disse, o quê? Eu não tenho score? Como assim? Eu sou uma cliente da operadora há anos. Eu nunca, né, faltei com nenhuma das minhas obrigações. Eu já contratei esse pacote N vezes e disse alto lá, porque eu sou advogada e professora, nunca me foi informado que vocês estão fazendo esse score, eu não sei que critérios são esses, como eu estou sendo julgada, como eu vou poder impugnar, que, aliás, é um direito que a LGPD prevê, direito de impugnar decisões totalmente automatizadas. Então, vejam, de repente, uma coisa absolutamente banal da sua vida, contratar um pacote de dados que é totalmente compatível com o seu histórico de utilização de um serviço, passa a estar condicionado ao atingimento de um score que é feito por um sistema automatizado que você não tem ideia. Aliás, você nem sabia que você estava sendo julgado, né? Esse é um ponto muito interessante, né, dos tempos atuais. Nós somos julgados e aí começam as discussões. Eu tenho direito de não ser julgado? Já que eu vou ser julgado, pelo menos eu tenho direito a um devido processo legal, um contraditório? Eu posso saber como é que eu fui julgado, posso impugnar essa decisão? Alguém analisará essa minha impugnação com o mínimo de cuidado? Se não, realmente a gente cai numa previsão que muitos consideram apocalíptica, né, do Harari, quando ele diz que essa religião dos dados pode fazer para o Homo sapiens o que o Homo sapiens fez para todas as demais espécies, ou seja, subjugá-lo por completo. Dizer, olha, não interessa, você não tem score, não vai contratar esse serviço, tchau. Próximo assunto.
Imagina que terrível, né? A gente vai viver um mundo aí muito louco daqui pra frente.
Gente, imaginem que isso já está sendo utilizado em crédito, seguro, mas imaginem isso no mundo do trabalho. Recrutamentos feitos por sistemas automatizados, que a gente não sabe se estão enviesados, se estão adotando critérios, intencionalmente ou não, porque tem esse ponto, né? Os sistemas de inteligência artificial, eles se baseiam em padrões. E muitos estudiosos dizem que quanto mais um preconceito é presente numa sociedade, mais os sistemas tendem a vê-lo como um padrão e mais tendem a reproduzi-lo, se não houver um cuidado tanto com a programação do sistema, como principalmente em sistemas de aprendizado de máquina, se não houver uma testagem periódica. Então, são questões realmente muito dramáticas, né? E as pessoas vão poder, inclusive, não ter acesso a um emprego. É um sistema desse que muitas vezes avalia que funcionários serão demitidos ou não, passarão por uma progressão funcional ou não. Ou seja, daqui a pouco toda a nossa vida estará sujeita a esse tipo de julgamento. Eu não sei quanto a vocês, mas isso é algo que me preocupa muito.
Eu fico imaginando a situação, por exemplo, sei lá, de criar um algoritmo para poder definir se uma pessoa tem uma capacidade ou não de atender determinado emprego, levando em consideração aqueles critérios que a gente vê muito sendo discutido. Por exemplo, é mulher, talvez a mulher vai engravidar, então ela já perde um pouco dessa pontuação. É pessoa solteira, é casada. Imagina o sistema.
É muito complicado, porque se a gente for pelos padrões do passado, a gente pode estar, de certa forma, congelando o futuro. Se eu fizer uma pesquisa hoje estatística sobre o perfil de pessoas que ocupam cargos de CEO nas principais companhias, provavelmente eu vou chegar a um perfil de homem branco hétero, bem educado, que teve acesso às boas escolas. Alguns dizem que é até alto e bonito, mas eu vou me omitir em relação a esses dois pontos. Isso quer dizer que esse perfil é o mais inteligente, é o mais preparado? Ou que, muitas vezes, aquele perfil, não obstante o mérito, não estou questionando isso, mas também contou com uma série de questões sociais que barram que outros grupos, como mulheres, negros, gays, possam também ter acesso de uma maneira igualitária àqueles cargos. Então, esse é um ponto realmente muito delicado sobre o qual a gente precisa pensar.
Ana, e eu te faço até mais uma questão. De vez em quando a gente escuta na imprensa que há um número crescente de vazamento de dados pessoais ou violação de direitos por parte tanto de empresas públicas quanto empresas privadas. No Brasil, isso acontece aqui no nosso país, mas também em outros lugares do mundo. Como que a gente enfrenta esse problema? Digamos que, por exemplo, o SERPRO, o INSS, houve ali um vazamento de dados de um órgão público, né, que impacta a sociedade. A quem que a gente deve recorrer nesse tipo de situação?
Vejam, a LGPD, a rigor, ela imputa a responsabilidade a todos os controladores, ou seja, todo mundo que participa do tratamento de dados é responsável por isso. A grande questão é que aqui, provavelmente, nós vamos enfrentar aquele que é um dos grandes desafios da tecnologia. A gente sabe que, por melhor que sejam as técnicas de segurança, elas sempre vão poder ser superadas. É uma luta sempre entre segurança e ataques a essa segurança, hackers e inúmeras outras questões. Então, me parece que uma segurança absoluta nós não teríamos. E até por isso teríamos sempre que pensar também em que dados podem ou devem ser coletados. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque a partir do momento que o dado é coletado e a gente jamais pode assegurar uma total, né, jamais pode garantir uma total segurança, sempre aquilo de alguma maneira será um calcanhar de Aquiles, um ponto de vulnerabilidade. É por isso que, às vezes, a gente percebe iniciativas como no pacote anticrime do Moro. Ah, vamos coletar aqui dados genéticos de preso. E aí você pensa sempre na finalidade específica. Mas a gente pensa assim, bom, e esses dados vão ficar guardados de que maneira? Com que segurança? E se aqueles dados forem vazados? Então, é algo que nós temos que pensar. A que riscos nós estamos dispostos a correr no mundo atual? Talvez alguns tipos de dados sejam tão importantes e tão sensíveis que nem deveriam ser coletados diante desses riscos de violação e etc. E o que temos realmente visto é uma indústria também que tenta sempre se adiantar às medidas de segurança e, enfim, a possibilidade realmente de vazamentos pode acontecer. Do ponto de vista da responsabilização dos controladores, me parece que nós não podemos exigir deles o impossível. Então, se eles tomaram todas as medidas de segurança de acordo com as tecnologias disponíveis, me parece que, e sofrem, por exemplo, um ataque de um hacker, dificilmente se poderá dizer que, de fato, eles participaram ativamente daquele tipo de situação, embora em algumas questões, se eles falharam nessas obrigações, seria até mais fácil. Mas a questão é, vamos responsabilizá-lo de que maneira? Indenizando esses titulares, os danos que eles podem sofrer são irreparáveis, são de difícil reparação, porque uma vez que aqueles dados se tornam públicos ou são revelados, jamais se poderá voltar a ter algum controle. Né? E a gente não sabe quais são os impactos disso para a vida das pessoas. Então, esse é um ponto realmente muito delicado. A internet, ela criou uma espécie de memória eterna, que era algo que a minha geração, ela não vivenciou. É aquela ideia de que, olha, uma vez na rede, para sempre na rede. Por que que o direito ao esquecimento hoje é tão complicado? Porque diz, olha, a gente apaga, mas tem um outro internauta que salvou e colocou, e muitas vezes se coloca um filtro, e aí se tem uma forma de tentar driblar o filtro, não é? Por isso que hoje o direito ao esquecimento, alguns dizem, olha, não é nem mais uma questão de apagamento, vamos trabalhar com desindexação, dificultar eventualmente que o conteúdo seja encontrado, porque apagar é sempre muito complicado. É até por essa razão que eu vejo com muita preocupação um excesso de otimismo em relação à anonimização que vem não só na nossa lei ou com a pseudonimização, como no GDPR. Porque a gente parte da premissa de que, olha, a partir do momento que anonimizou, resolveu o problema, não porque o processo pode ser revertido. Ou seja, a gente não tem segurança aqui. E sendo revertido, os impactos sobre a vida daqueles titulares podem ser muito altos.
Você estava falando sobre o direito ao esquecimento. E existe um debate muito forte sobre o direito ao esquecimento e a liberdade de expressão, principalmente entre jornalistas. Por quê? É muito comum, no processo jornalístico do dia a dia, a gente produzir notícias sobre alguns fatos, sobre alguém que foi acusado de tal crime, eventualmente essa pessoa inocentada lá na frente. E essas pessoas têm o direito de pedir para que essas matérias que os acusavam sejam apagados esses veículos, né? Qual é o limite entre o direito individual da pessoa não sofrer nenhuma retaliação por um conteúdo que está na internet e o direito da imprensa de noticiar um fato?
Eu acho essa uma questão extremamente delicada e eu tendo a achar que, prioristicamente, o apagamento pode ser, se não em todos, mas pelo menos na maior parte dos casos, uma medida muito extrema. Até porque faz parte de uma sociedade democrática um fluxo informacional livre. A questão do direito ao esquecimento é que, muitas vezes, esse fluxo ele acaba sendo tão exagerado ou distorcivo em relação a um determinado fato que pode, sim, trazer transtornos desproporcionais àquela pessoa. Por isso, eu fico imaginando se não haveria outros instrumentos que poderiam conciliar melhor esses dois valores que são tão importantes, antes que você disse, proteger os direitos de personalidade da pessoa, especialmente o direito ao esquecimento de um lado, e não apenas a liberdade de imprensa, mas a liberdade de expressão, o fluxo amplo, democrático. Vejam, às vezes o que a gente percebe é que o problema não é a veiculação da notícia, é o grau de sensacionalismo, a intensidade com que aquela notícia é colocada. Às vezes o problema não é só a notícia, é também uma forma, por assim dizer, injusta com que a notícia é apresentada. Esse seu exemplo é muito interessante. Um determinado sujeito foi acusado e depois ele é absolvido. Será que não caberia um motor de busca numa situação como essa? Ao mesmo tempo em que lança a notícia de que a pessoa passou por aquele processo, também lançar a notícia de que ela foi absolvida? Vejam que essas plataformas, durante muito tempo, foram vistas como neutras. Mas a gente sabe que não é bem assim. Eles são os gatekeepers da informação. Eles ordenam, filtram, selecionam. Ou seja, eles nos mostram o mundo, por assim dizer. Será que isso não envolve também uma responsabilidade? Será que se, pelo menos, quando alguém fosse fazer uma pesquisa com o nome de uma pessoa que foi acusada e inocentada e tivesse o registro da acusação, mas tivesse o registro da absolvição, que isso não resolveria, de certa forma, o problema? Então, a própria desindexação. A desindexação é uma questão fundamental, porque às vezes as pessoas iam fazer a pesquisa, é o famoso caso Xuxa pedófila. A pessoa colocava Xuxa, o próprio motor de busca já sugeria. Então, vejam que às vezes a pessoa nem tinha intenção de fazer aquela pesquisa, mas diante de uma sugestão e ainda mais um assunto bombástico como esse, ela falava, opa, eu não quero, né? Nem estava interessada, eu queria saber o show dela, o disco para comprar para o meu filho, mas já que o motor de busca está me fazendo essa sugestão. Então vejam como às vezes um ajuste na própria forma como a informação é selecionada, é ordenada, seria muito interessante. Hoje, o que a gente tem visto no mundo cada vez mais inundado de informação, o poder da comunicação é exatamente o poder daqueles que dizem como a comunicação é mostrada. O direito ao apagamento é radical porque você diz que você não pode mostrar. Mas a partir do momento em que há direitos importantes como o direito ao esquecimento, a gente pode mudar essa discussão para um outro plano. A questão não é que você não pode mostrar, mas é como você pode mostrar. Com que cuidados relacionados à proteção da pessoa humana você pode mostrar esse conteúdo? E aí a questão da atualização, a questão da desindexação, elas podem ser importantes instrumentos.
E aí, Ana, puxando um gancho que você falou sobre a dualidade entre o direito de expressão e os direitos de personalidade, hoje no Congresso Nacional a gente tem um debate, na verdade é uma CPI, que investiga o uso de fake news no período eleitoral, né? E aí o que eu te pergunto é como que a gente delimita essa barreira para que não tenha abusos? Abusos em que sentido? Que, por exemplo, o direito de liberdade de expressão não seja usado para a prática de crimes, como a gente vê que nas eleições de 2018 elas meio que evidenciaram uma indústria de produção de fake news, de notícia falsa, e ao mesmo tempo que quando, digamos, que o Estado for agir, no caso aí da figura, por exemplo, do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, ele não entre numa forma de censura. Eu acho que a grande dúvida é como que quem vai agir, se vai ser o Estado, se vai ser um órgão regulador e até que ponto a gente coloca essa barreira para que não invada a liberdade de expressão.
Eu queria só complementar a sua pergunta, Jorge, porque a gente tem ainda a questão da neutralidade da rede e a dificuldade de identificar as pessoas, né? Como que é mais um, fator nessa salada.
Gente, é um tema vai puxando o outro, né? Impressionante.
É muito bom.
É, não, o tema é muito bom. Vejam, eu acho que aqui a gente primeiro precisa entender o que é liberdade de expressão. Em primeiro lugar, ele é um direito das pessoas naturais, a gente pode até pensar também em pessoas jurídicas, mas não é um direito de robôs. Claro que vão existir aí mil discussões até sobre personalidade jurídica de robôs, mas assim, essas personalidades artificiais que estão figurando hoje no mundo virtual, em princípio, não vão poder sustentar qualquer tipo de direito. Em segundo lugar, eu acho um ponto importante. A Constituição Federal, ela prevê a liberdade de expressão, mas ela veda o anonimato. O que ela quer é uma liberdade responsável. As pessoas podem falar, sim, o que pensam, mas elas devem também responder por aquilo que pensam, principalmente em momentos nos quais elas se excederem. E aqui eu já vou abordar essa questão do Janse, sobre a questão da neutralidade. E, por fim, quando a gente vai imaginar todas as discussões relacionadas à liberdade de expressão, isso jamais foi pensado para cobertar a mentira deliberada e a manipulação do público. Ou seja, também não está no objeto da liberdade de expressão isso. Uma coisa é eu defender ideias corretas ou não. Outra coisa é eu defender algo deliberadamente, que eu sei que é uma mentira, e com a finalidade de manipular pessoas. Então, eu acho que esse primeiro enquadramento é muito importante, porque por mais que eu pense, eu não consigo verificar nenhuma possibilidade de dar qualquer tipo de legitimidade ao que vem acontecendo. Fake news, mesmo por pessoas naturais, e muito menos por robôs, não me parece que tenham qualquer tipo de amparo jurídico. Não há que se questionar aqui questões de liberdade de expressão e ambiente democrático, porque na prática as fake news, elas são contrárias à democracia, que pressupõe um debate com um certo respeito, com alteridade, o que obviamente não existe nesse tipo de ambiente. E vejam que chegamos a um ponto em que a internet, que era vista no início da década de 90 como um ambiente democrático e de livre fluxo de ideias, se tornou um ambiente de bolhas, um ambiente de segregações e um ambiente no qual hoje, cada vez mais, o que acontece lá não é uma comunicação natural e espontânea, é uma comunicação provocada, é uma comunicação manipulada por robôs. Esse é um ponto muito importante. E aí o Janse me pergunta, bom, mas como vamos identificar? É claro que o Estado tem um papel nisso, mas será que as grandes plataformas também não têm um papel? Se a liberdade de expressão só pode ser exercida com anonimato, como é possível, então, que tantos perfis falsos sejam criados sem nenhum cuidado por essas plataformas? Como é possível que, a partir desses perfis falsos, haja um volume tão expressivo? Porque é claro que eles percebem que uma comunicação humana não tem condições de ter a rapidez dessas comunicações manipuladas. A gente percebe isso em eleição. Alguém menciona um candidato X, em menos de um segundo você tem 200 comentários. Não há interação humana que possibilite isso. As pessoas naturais, ainda que estivessem plugadas, elas mal teriam tempo de ler aquilo ali, quanto mais de fazer uma manifestação. Então, às vezes, na verdade, o exército de robôs ele age nessa primeira fase até para depois despertar o efeito manada. E, a partir de então, as pessoas naturais, dizendo, olha, todo mundo aqui está falando mal desse candidato, eu vou aproveitar o fluxo e vou também. Então, Janse, acho que isso não pode acontecer sem que esses agentes também reconheçam essa responsabilidade. E não é sem razão que eu li recentemente uma notícia de que várias plataformas disseram que vão também assumir esse cuidado, ou seja, esse projeto em relação à proteção da democracia passa a ser um projeto conjunto. Né? Ou seja, o Estado brasileiro age por um lado, modificando muitas vezes as leis, criando punições, mas as plataformas também agem por outro, criando regras de segurança. E não me parece, até hoje não vi nada nesse sentido, que elas não possam fazer esse controle, até porque elas já fazem. Vejam que elas fazem controle de conteúdo, retiram uma série de conteúdos indevidos. Então, será que não é possível ter um cuidado maior para a criação de perfis? Todos nós sabemos como esses perfis são criados sem nenhum tipo de critério. Será que já não é hora, então, de aumentarmos esse critério? Ou seja, me parece que há um campo também muito grande para isso. Se hoje, como você disse, a gente tem um ambiente em que o anonimato, a manipulação prevalece, é também em razão de políticas extremamente frouxas desses agentes, dessas plataformas, que permitem que isso aconteça sem nenhum tipo de controle, nem no momento em que o perfil é criado e nem a partir do momento em que há fortes indícios de que algo anormal está acontecendo e nem por isso isso é feito. Né? Vejam que em relação a algumas plataformas de comunicação, como WhatsApp, às vezes se questiona até mesmo a limitação do número de destinatários de uma determinada mensagem. Ou seja, há questões e soluções a serem pensadas também da parte da organização dos agentes econômicos que têm hoje esse importante papel de gatekeepers da informação.
E antes de passar a próxima pergunta para o Jean, só trazendo uma informação, que na esteira da necessidade de uma proteção à privacidade, no dia 14 de agosto de 2018, do ano passado, foi sancionada a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Até que a gente já citou em alguns momentos aqui, que visa dar mais segurança aos consumidores de tecnologia, garantindo assim um direito à intimidade, privacidade e honra.
Professora, a senhora falou sobre a questão do WhatsApp, tem uma dúvida recorrente e que gera muitas tretas dentro dos grupos de WhatsApp. Quando um usuário ofende outro ou existe um debate dentro dos grupos, os administradores podem ser responsabilizados?
Já há decisões judiciais nesse sentido, inclusive. Tá? Claro que são questões controversas, vejam. Agora é que a gente está começando a se deparar com todas essas questões. Mas eu já vi algumas decisões dizendo, olha, o administrador de um grupo, até por ter o poder de excluir, ele não é neutro. Então, isso é importante, porque às vezes as pessoas não entendem a repercussão de suas condutas no espaço virtual. Tem gente que acha que curtir e compartilhar conteúdos é algo muito inocente. Não é. Já houve casos de pessoas condenadas por curtir e compartilhar conteúdos. Se você curte algo, é porque você concorda. Se você compartilha algo, é algo porque você mais do que concorda. Você praticamente assume como seu. E, por isso, está compartilhando. Imagine, então, a situação de um moderador de grupo. Ele cria um grupo, obviamente, não é para que seja possível a prática dessas ofensas. Ele está vendo a ofensa acontecer e ele não vai fazer nada? Aqui me parece que é um raciocínio semelhante ao dos provedores de conteúdo de terceiros antes do Marco Civil. Se dizia, olha, você não pode ter uma responsabilidade ex ante porque você não vai ser um censor. Mas a partir do momento que você toma conhecimento da ofensa, você tem que tomar providência, seja para excluir a pessoa, conversar com a pessoa, pedir para excluir o conteúdo. O caso em que eu vi essa condenação era até uma coisa interessante. O moderador, ele praticamente estava se divertindo com a situação. Então foi até mais fácil, de certa forma, né, responsabilizá-lo também. Dizer, olha, de alguma maneira você foi um partícipe dessa... um partícipe dessa conduta que levou à violação. Mas imagine um caso de um moderador que simplesmente tenha se omitido. Acho que nos tempos atuais nós temos margem para sustentar que haveria essa responsabilização, principalmente naqueles casos de ofensas diretas, né, gente? Porque, veja, a gente não pode exigir das pessoas o impossível. Então, às vezes, alguém faz um comentário mais forte, uma crítica mais ácida, você diz, não, está dentro do propósito. Mas, às vezes, há ofensas diretas. Não se está discutindo aqui uma ideia, não é um comentário crítico, é, na verdade, uma ofensa direcionada e que só tem por finalidade realmente violar os direitos de uma determinada pessoa. Sem prejuízo da culpa do ofensor, em relação à qual aí também não há dúvidas, há que se pensar também na questão do moderador, até porque é um objetivo das pessoas que está em jogo. Uma coisa é alguém me ofender num espaço privado, mas se ela me ofende num grupo com várias pessoas, vejam que aquilo ali já tem uma dimensão do ponto de vista da potencialidade do dano que é muito grande. Então, acho que é um momento que nós temos para refletir um pouco mais sobre os diferentes papéis que assumimos na internet e sobre as responsabilidades que podem decorrer daí.
Você está vendo que a gente discute dados de fake news a grupo de WhatsApp.
E passa pela democracia, né?
É,
a gente
verdade.
Começa com democracia, inteligência artificial, enfim. É, eu lembrei que antes da gente gravar aqui com a professora Ana Frazão, eu estava na CPI das fake news e no dia de hoje estava ouvindo o depoimento do deputado Alexandre Frota. E ele acusou uma deputada lá, que era do antigo partido dele, do PSL, dela divulgar uma fake news. E a resposta dela, que causou uma risadaria no plenário, que ela falou que não, eu não divulguei uma fake news. Eu recebi uma informação que não estava confirmada e eu apaguei porque depois me avisaram que a informação não procedia.
Você primeiro divulgou para depois saber do que se tratava.
A gente vê, às vezes, esse sentido inverso da coisa, né? As pessoas, elas querem se tornar partícipes do processo de construção da história, das narrativas, né? E acaba que, parece que assim, tá na internet a verdade, né? Eu acho que às vezes falta um pouco de maturidade para a gente, né, como internauta, como usuário, de questionar aquilo.
E até para entender também o nosso papel. Não é exatamente a mesma questão, mas uma coisa que sempre me incomoda muito são esses casos de vídeos que expõem mulheres, né, em práticas sexuais, né, pornografia de vingança, e etc. Então vejam, quantas e quantas pessoas ficam, coitada dessa moça, estão compartilhando. Eu disse, olha, se a gente realmente tivesse pena dessa pessoa, a gente nem assistiria esse vídeo, né? E muito menos compartilharia. E hoje há uma série de teorias e abordagens jurídicas que mostram que quem compartilha um conteúdo ilícito também está cometendo o ilícito. No mínimo, naquela modalidade que, às vezes, alguns autores que trabalham com a internet se utilizam, que é do infrator colaborativo. É dizer, olha, no meio da internet, de fato, e vejam que isso é, a importância do infrator colaborativo é tão grande que muitas vezes uma pornografia de vingança, um vídeo desse tipo, ganha um Brasil, um país inteiro de dimensões continentais em horas. E como isso é possível? Porque cada qual vai jogando para os seus grupos, para os seus contatos, e aquilo vai se replicando numa velocidade enorme. Então, o ponto que você traz, Jorge, é a mesma coisa. A gente recebe um conteúdo e eu repasso um conteúdo que é ofensivo, né? Porque uma coisa, você está recebendo um conteúdo sobre um novo planeta que chegou e você diz, olha, estou repassando aqui, mas um conteúdo ofensivo para uma determinada pessoa, e antes de fazer qualquer tipo de análise, a minha primeira reação é repassar. E quando eu repasso um conteúdo desse para uma série de pessoas, qual é a responsabilidade que está por trás disso? Quem repassa, de alguma maneira, não está repassando, porque parte da premissa, porque eu parto da premissa que ninguém bem intencionado repassa algo sabidamente falso. A não ser que repasse com essa advertência, olha que absurdo que isso está sendo divulgado e etc. Então, o seu interlocutor, ao receber aquele tipo de mensagem, e a comunicação é um ato a comunicação é um ato social, ele tende a achar que há um certo respaldo. Então, esse tipo de argumento eu sempre vi com uma série de dificuldades. A grande dificuldade também é que a gente já naturalizou essas questões. A internet chegou na nossa vida muito rápido. A gente muitas vezes acha que a nossa página do Facebook é a cozinha da nossa casa. Então, a gente pode falar o que quiser, né, e curtir o que quiser dos outros, compartilhar o que quiser, repassar. A gente criou essa falsa noção de que democracia é falar o que se quer, sem responsabilidade. E esse é o ponto importante. Porque a democracia é falar o que se quer com responsabilidade. É por essa razão que a nossa Constituição veda o anonimato. Então, agora as pessoas estão começando a presenciar talvez o outro lado da moeda. Quem fala o que quer, não é nem que ouve o que não quer. Ouve o que não quer e, eventualmente, terá que ser responsabilizado também.
Professora, e sobre esse tema, a gente queria pedir algumas indicações de leitura ou de conteúdo que os nossos ouvintes possam consumir para poder entender melhor. Inclusive, seu livro.
Ah, claro. Eu acho que... Bom, eu... vou me sentir um pouquinho à vontade para fazer uma propagandinha do livro, e faço isso porque é um livro coletivo, então o mérito, na verdade, é do conjunto de autores, não é, obviamente, um mérito exclusivamente meu. Mas há dois livros recentemente que foram lançados, um de LGPD, que eu tive a honra de coordenar com o professor Gustavo Tepedino e com a professora Milena Oliva, e outro sobre direito à inteligência artificial, que eu tive a honra de coordenar com a professora Caitlin Mulholland. E esses livros são muito interessantes porque eles tentam, dentro do possível, abarcar a complexidade de todas essas discussões e, pelo menos, dar um início para o debate. Os autores também tiveram cuidado, e eu digo isso porque eu escrevi dois artigos no livro de LGPD e um no outro livro, de também procurar mapear uma bibliografia, porque são realmente muitos autores interessantes. E aí vai uma advertência, o tema ele é multidisciplinar e transdisciplinar. A questão não é só jurídica, ela vai envolver também diálogos com as ciências, com a tecnologia, com a filosofia, sociologia e tantas outras discussões. Então, normalmente entram na bibliografia muitos filósofos e muitos cientistas sociais que já estão tentando estudar esse fenômeno a partir também de um viés mais político ou de teoria da comunicação e coisas assim. Mas o que eu posso dizer é que esses livros eu acho que são bom ponto de partida e que o leitor não vai se arrepender, porque os assuntos são realmente muito interessantes e têm impactos diretos na nossa vida. Eu acho que isso ficou muito claro na nossa conversa. A gente não está falando, né, de um futuro apocalíptico, a gente está falando do nosso presente, do nosso dia a dia.
E as pessoas podem encontrar nas livrarias e nas livrarias. Sim. Online também, tem versão digital?
Exatamente. Todas elas. Esses dois são pela RT, a livraria. Além de tudo, são livros muito bonitos, muito bem editados. E, como eu disse, vale muito a pena também pelas referências bibliográficas que constam em cada um dos artigos e que vão poder dar um roteiro. Então, nos artigos que falam direito da portabilidade, aí você tem a bibliografia específica. Nos artigos que falam direito ao esquecimento, a bibliografia específica desse direito. É porque são tantos assuntos que ficaria até difícil a gente se indicar livros por tópicos específicos, por isso que eu acho que um livro mais geral e que abra a discussão acaba sendo o mais interessante nesse momento.
Legal. Ana, eu queria agradecer bastante a sua participação no GCast. Eu já tinha falado com o Jansi que a proposta desse programa de discutir um pouco, e como você falou, é uma interdisciplinaridade de assuntos. A gente começa falando de democracia, de direito individual, passa pela instrumentalização ali de perfis nas redes sociais que algumas pessoas usam, infelizmente, para a prática de crimes. E isso se insere num contexto, porque a gente está em 2019. No ano seguinte, 2020, é um ano eleitoral, né? Que onde serão escolhidos ali os vereadores e os prefeitos. E a preocupação, até dos especialistas, ela se acentua, porque de que forma vai se dar, né, essa questão da proliferação das fake news, e a gente já tem até a questão das deep fake news, que são as fake news mais aprimoradas, onde a gente não vai conseguir até certo ponto diferenciar mais o que é verdade e o que é mentira, e isso é uma grande ameaça para a democracia, né? E eu queria agradecer bastante a sua participação aqui, de nos esclarecer, né, de trazer um pouco para o ouvinte essa reflexão e também não deixar de destacar a responsabilidade das plataformas, do Twitter, do Facebook, do WhatsApp, do Google, porque eles não podem se eximir do seu papel, né, de ser os provedores, de ser detentores dessas informações, de estar sempre reforçando os mecanismos de proteção os mecanismos de identificar notícias falsas ou mesmo perfis robotizados. O papo de hoje ela foi com Ana Frazão, ela que é advogada, professora de Direito Civil e Comercial da Universidade de Brasília. Ela também é autora das publicações Direito da Concorrência, e além de Proteção de Dados, Direito e Inteligência Artificial.
Professora, muito obrigado por participar, é uma honra. Eu falo isso porque eu fui seu aluno, então eu tenho um afeto especial e eu acho que esse debate foi muito esclarecedor em diversos pontos.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, parabenizo aos dois pela condução da entrevista de uma maneira tão inteligente e, sobretudo, tão divertida. Obrigada.
Obrigado, professor.
Gente, se liguem aí no GCast, compartilhem, chamem seus amigos para ouvir e até o próximo programa.